começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta segunda-feira, mês de setembro, está indo embora. Dia 30 de setembro de 2019, com os comentários do Luiz Ferreira e do Sérgio de Bocage. A produção dele, do Luiz Ferreira, está com a mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Nielson Soares está em campo. A Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração, me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga dando som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
17 horas e 11 minutos. A gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Vasco, que ontem perdeu para o Corinthians por 1-0, mas reclamou com muita justiça da arbitragem do mineiro Ricardo Marques Ribeiro. Quem fala do Vasco é ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Valdir. Tudo bem com você, meu querido amigo?
Tudo bem, meu amigo?
Boa tarde, Bocage. Boa tarde, Índio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Rapaz, o que a torcida do Vasco tá reclamando da arbitragem ontem do seu amigo, Valdir, Ricardo Marques Ribeiro.
Olha, esse rapaz, não tem nada contra ele, não conheço ele pessoalmente, mas para uma nuvem negra sobre ele. Toda a arbitragem dele é complicada.
Interessante.
Ele ontem conseguiu acompanhar o jogo em casa, antes de ir pro Maracanã fazer o jogo do Fluminense. Ele bate boca demais com os jogadores, explica demais. Ele, pra ver um lance do VAR, demorou 3 minutos.
E um lance que todo mundo viu como claro. Que sabe, foi uma falta clara. Só explicar pro ouvinte, Valdir. Foi um lance do Manuel em cima do Fernando Miguel.
Claríssima
falta que ele foi ver. Pra mim, tá todo mundo que sabia que tinha sido falta. Mas isso é verdade, Valdir. O Corinthians venceu o Vasco por 1-0. Gol marcado pelo Ralf. E muita gente tá reclamando de 3 lances capitais. O primeiro deles, um gol anulado do Erley, um cruzamento que veio da esquerda, um impedimento milimétrico, mas que muita gente está dizendo que não foi impedimento, porque
eu também achei.
Um lance que para mim é mais gritante, que é o mais gritante de todos, que é um chute do Rossi, a bola sobra para ele, ele vai chutar. O Cleison, ele coloca a mão na frente, por cima da cabeça, a bola bate nele, na mão, no braço do Cleison, e vai para escanteio. O Ricardo Marques marca tiro de meta e na sequência sai o gol do Corinthians. Gol do Ralf. E no final, esse aí já é um pouco mais discutível, mas não seria nenhum absurdo se marcasse, pelo menos a visão que eu tive. Um pênalti em cima do Clayton, último lance da partida, ele recebe uma carga por trás.
Foi pênalti.
É discutível, mas pode
eu
marcar.
Eu até falei ontem na transmissão que eu achei que foi pênalti, porque é aquele negócio, se é no meio campo, ele dá falta. Meu amigo, desde o momento que você seja deslocado, é fato.
Vamos ouvir agora o técnico Vanderlei Luxemburgo, como diria o antigo, espinafrando a arbitragem do senhor Ricardo Marques Ribeiro, e citando inclusive uma informação trazida pelo repórter Rodrigo Ricardo na semana passada, a visita do Gaciba ao Vasco para falar dos critérios da arbitragem, do que é falta, do que não é falta. Vamos ouvir Luxemburgo.
O Gaciba foi na quarta-feira fazer uma palestra para nós, e ele pegou um vídeo sobre o lance de impedimento, a dúvida do lance de impedimento, e mostrou para os nossos jogadores lá o que caracteriza o impedimento ou não impedimento. E eu já tenho a imagem do VAR, que a mão do Erley está em cima da linha vermelha, e na linha azul não tem nenhum jogador do Vasco da Gama na linha azul, nem na linha azul. Atrás da linha azul. Ele foi bem enfático, ele falou assim: o que caracteriza impedimento não é a mão, é os pés. Pô, se ele caracteriza isso e deu aula para os árbitros dele, esqueceu de dar para o Ricardo, esqueceu de dar para Bandeira. Então, Gaciba, vem publicamente hoje, que você foi lá no CT, dar uma palestra para nós. Então você tem a obrigação de vir publicamente, trazer essa imagem que eu tenho do VAR, que mostra que o pé do L está atrás da linha azul e a mão, a única coisa que está à frente é, na linha vermelha, vem publicamente dizer o que, que aconteceu. Que você deu uma palestra para nós, falou dos seus hábitos, falou do que você está falando para eles, e ensina para nós uma coisa e na prática os hábitos da outra totalmente diferente. Essa é a reclamação que eu tenho. O resto faz tudo parte do jogo. Tá tudo dentro de uma normalidade.
É, Valdir, ainda nessa mesma entrevista coletiva, após a derrota para o Corinthians por 1-0 nesse domingo, o Luxemburgo lembrou dos erros cometidos da arbitragem e do VAR contra o Vasco na partida contra o Grêmio, no primeiro turno, contra o Palmeiras, foi marcado um pênalti do Leandro Castan num jogador do Palmeiras, e logo depois o próprio Leandro Castan sofreu um pênalti idêntico que a arbitragem não deu. Ou seja, o Luxemburgo está, como a gente costuma dizer por aí, pistola da vida com a arbitragem.
Você vai voltar a falar com... Vamos ouvir daqui a pouco de novo o Vanderlei Luxemburgo, mas eu quero pedir a opinião dele. Hoje a gente fez uma inversão. Ele hoje vai opinar. Está aqui com a sua categoria, ao nosso lado aqui, o Sérgio de Bocage.
Sérgio do Bocage.
Boa tarde, Bocage.
Boa tarde, desculpe aí a inversão.
Não tem problema. Nossa, mas nós somos polivalentes.
É, pois é. Mas o fato é que essa situação do VAR... A gente está tendo dois campeonatos.
É.
Né? O campeonato efetivo dentro de campo e o campeonato do árbitro de vídeo. Porque ontem à noite o Maurício Costa estava até comentando, ele primeiro falou brincando, mas é uma possibilidade que a gente não deve descartar. É do jogo do Vasco ser anulado. Não houve um erro.
Houve
um erro, claro.
Mas o Bocage, o problema eles não botam na súmula. Desde o momento que eles não botam na súmula, você não pode
anular. Mas a questão não é botar na súmula. O Garciba sempre tem apresentado o vídeo do árbitro, isso, de vídeo, babá. E o Vanderlei está certo nessa reclamação, que ele foi lá conversar com os jogadores do Vasco e explicar quais são os critérios de impedimento, disso, daquilo, outro. E tudo que ele explicou foi desdito no jogo. Porque a linha de impedimento que eles colocaram, aquela linha vermelha, é bem clara, mostrando bem clara, foi no braço do jogador. Braço não é impedimento. Então houve um erro do VAR. E esse erro do VAR anulou um gol do Vasco.
Você veja bem, eu acho difícil, eu não acho, não, eu veja também. Bem, eu acho difícil. Você lembra aquele episódio Botafogo e Palmeiras? Que todo mundo viu, estava comentando o jogo, o André narrou, eu comentei esse jogo. Todo mundo viu que o árbitro não autorizou a saída da bola. Desde o momento que sai a bola, aí depois ele disse que não autorizou. Então deu aquela polêmica toda. Então,
fico dito pelo...
Tentou anular ali.
Fico dito pelo não dito. Fico dito
porque eles têm, o Bocage, a prerrogativa da caneta.
Da caneta na mão. Naquele lance específico do jogo do Botafogo, você não sabe se ele apitou ou não.
Ele diz que... Você vê...
Esse
ele
do mandando Vasco, segurar. Você tem a imagem. Tá ali, é o batom na cueca, como fala, né?
Então, caracteriza um erro de direito. Um erro de
direito, Então, se vai anular ou não, eu, na verdade, nem li noticiários.
Eu também não li nada sobre isso.
Né? O Maurício estava comentando ontem aqui sobre essa possibilidade, porque realmente tá ali, tá comprovado que o árbitro de vídeo errou, né? Agora, se vai acontecer ou não, mas o Vasco foi muito prejudicado, sem dúvida alguma. O lance que originou o gol do... Aí eu faço uma pergunta. Tem um gol e aí o VAR anula porque no início da jogada houve uma falta. Já aconteceu isso. Já mais de uma vez até. Se o árbitro errou numa marcação, é a mesma coisa que uma falta. Se o árbitro de vídeo fosse requisitado para ver lá atrás o escanteio, o erro foi ali.
É, claro.
Mas, no entanto, não foi.
Era escanteio e deu tiro de meta.
Foram dois erros.
Olha, eu não quero marcar o pênalti. Beleza, não foi pênalti, mas foi escanteio.
Exato.
O desvio da bola houve. Então a saída de bola foi errada.
Foi uma arbitragem e o VAR também foi terrível. A arbitragem foi ruim e o cara do VAR também foi terrível.
Mas vamos de novo, Vanderlei. E agora tem outros dois, né? Tem o Palmeiras, não sei se a gente vai falar agora ao longo do programa, tem o Palmeiras e tem o Internacional no jogo contra o Flamengo na rodada anterior.
Que agora o Internacional diz que também vai entrar. Diz que
vai amanhã, vai lá na CBF.
Vai entrar na CBF com pedido.
É sobre o pênalti em cima do Guerreiro, do Rodrigo Caio.
Mas ali é
interpretação. Pênalti, interpretação, entendeu? Pênalti, quem garante que a bola vai entrar? Pode bater na trave, pode ir pra fora, o goleiro pode defender e pode entrar. Tem quatro situações no pênalti. Pra fora, trave, goleiro defender e o gol.
Ô, Valdir, só pra explicar pro ouvinte, a gente tá tendo até agora o... quarto jogo do campeonato inglês, Manchester United contra o Arsenal. Manchester United estava vencendo por 1-0 a última vez que eu vi.
Nada.
É, o VAR no campeonato.
Só interessa do Liverpool, que
está
na final.
Eu estava acompanhando alguns jogos nesse final de semana. É gritante a diferença do VAR de lá pro VAR daqui. Os caras fizeram um estudo que diz o seguinte: olha, o jogador, quando faz um gol, ele demora em torno de 1 minuto a 1 minuto e 10 para comemorar, sair da torcida e voltar para dar a saída. Eles ficaram treinando os árbitros, auxiliares, todos, durante 2 anos. E viraram para eles e falaram o seguinte: bonitão, você tem 1 minuto e 10 segundos para você rever o lance todo. Se você não reviu, segue o fluxo.
Pô, ontem demorou quase 4.
Exato, você tem esse tempo pra fazer.
Quase 4 minutos.
Pô, o pessoal faz piada aí, você pode ouvir Faroeste Caboclo enquanto o cara tá circulando. Vai, Faroeste Caboclo é uma música de quase 10 minutos.
Ou então o caminhoneiro, Roberto Carlos, que é o nome.
Exatamente, você pode ouvir o caminhoneiro e que ainda tá lá no VAR.
Caminhoneiro, toquei muito caminhoneiro aqui, quando tem aquela tarde musical esportiva, voltava a matéria, toca o caminhoneiro.
Agora, Valdir, o que que acontece? Em lances em que o árbitro está vendo o que está acontecendo, o VAR não atua. Porque ele entende o seguinte: o árbitro é a autoridade máxima ali. Agora, se acontece nas costas do árbitro, alguém dá um soco, alguém uma falta que não aconteceu, ele não viu, aí sim o VAR atua. E você vê um jogo muito mais corrido, muito mais dinâmico do que você vê aqui no Campeonato Brasileiro. Toda vez que ia pro VAR, toca Faroeste Caboclo, toca o caminhoneiro, toca o triste partido do Luiz Gonzaga, que também é grande pra caramba. Bom, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo, Valdir, ele encontrou também coisas boas. E uma delas foi a estreia do garoto Bruno Gomes, volante, jogou lá no meio-campo, junto com o Raul Marcos Júnior, e fez boa partida. E é sobre isso que o Luxemburgo fala pra gente aqui no programa do Mundo da Bola.
As chances apareceram para nós colocarmos a bola para dentro. Nós não colocamos a bola para dentro, nós temos que colocar a bola para dentro. Nós jogamos uma grande partida. O Corinthians foi na única bola que foi e conseguiu botar a bola para dentro. Então nós temos que chegar na cara do gol e tem que fazer o gol. Mas aconteceram coisas boas, por exemplo, pegar um menino de 17 anos, lançar esse jogador contra o Corinthians na arena do Corinthians, e o moleque parecia que estava na casa dele, no quintal da casa dele, jogando como se não tivesse nada acontecendo na vida dele. Isso é muito bom. É um moleque de talento e que está aí se preparando por baixo da gama. Eu acho isso muito legal.
Isso aí, o Luxemburgo elogiando a prata da casa vascaína. O Vasco volta a campo nesse sábado contra o Santos, 17 horas, em São Janu, Valdir.
Isso aí. Ô, Bocage, o Vasco está lançando alguns jogadores promissores, né? O Thales Magno, o Thiago Reis agora não tem tido muitas oportunidades.
Vou parar no Thales Magno.
Esse Bruno Gomes entrou bem ontem no jogo.
Elogiam muito também o Gabriel Peck, que também Gabriel vem das categorias de base.
Entrou no jogo passado. Então,
historicamente, aí você tem uma memória melhor que a minha. O Vanderlei tem o costume de usar a prata da casa?
Não.
Pois é, então. Está usando porque não tem recurso.
Não tem, é que nem o Botafogo, não tem que usar.
Será que ele está satisfeito?
Não sei.
Pois é.
Pelo menos externamente ele parece que está, né,
Botafogo? Garoto, exato. Garoto joga bem hoje, amanhã já não joga. É uma variação.
Você vê o menino João Pedro do Fluminense,
outro.
Que fez 18
anos. Está sendo criticado, não está podendo nem jantar fora. Ontem
covardia,
né? Foi uma covardia, pois é. Agora, o que eu acho que está segurando o Vasco também é o aspecto físico, né? O Antônio Carlos Melo faz um trabalho excelente no Vasco. O Vasco é o time que suporta pressão, apesar da pouca qualidade técnica dos jogadores, das dificuldades que tem exatamente por ter vários jogadores, como a gente está vendo aí, que vem da base. Então o Vasco tem dificuldade, sim. Eu não acho que o Vasco corra risco de queda, porque o Campeonato Brasileiro está no nível de qualidade muito baixo, tem times mais fracos, e o fato de ter um treinador como o Vanderlei dá ao Vasco um gabarito para que ele consiga ao menos se manter na Série A. Então é arriscado trabalhar com a base? É arriscado, sim. Uma outra questão, eu estou falando e pensando aqui, esses jogadores são do Vasco?
É uma situação que você tem que analisar, porque hoje praticamente dos grandes clubes, não digo só do Rio, não, do Brasil.
O Vasco tem condição de segurar?
É, um fatiamento muito grande, né?
Então, o próprio Thales Magno é um jogador que quase já saiu do Vasco por banana. O noticiário deu que ele foi, inclusive, oferecido para o Flamengo. E o pai do jogador é que não quis que ele saísse do Vasco.
Porque hoje
depois veio a notícia de que o contrato dele é até 2020,
tem os empresários, 2022. Tem os clubes de fachada, pois né? É. Você vê que o Pedro, metade do passo do Pedro, pertence ao Norte Sul.
Exatamente. E uma parte ainda é dele, ou seja, o Fluminense ainda levou um percentual menor. Mas enfim, pensando no Vanderlei, eu gosto muito do Vanderlei, gosto do trabalho dele. Ele agora como técnico, exclusivamente como treinador, vem mostrando que ainda tem qualidade, mas vai enfrentar dificuldades ao longo da temporada exatamente por ter um time que não é formado ainda. É um time em formação, não só o time como um todo, mas vários jogadores que são titulares e são aproveitados durante as partidas.
Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
7:26.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira adulta feminina garantiu a conquista da medalha de bronze na Copa América de basquete feminino, ao derrotar o anfitrião Porto Rico neste domingo por 95-66, em duelo realizado no Coliseu Roberto Clemente, na cidade de San Juan, em Porto Rico. Com esta terceira colocação, a seleção brasileira garantiu classificação ao Pré-Olímpico das Américas, que será jogado em novembro em duas sedes que já foram definidas pela Federação Internacional de Basquetebol. O Brasil vai jogar no Grupo B, com a sede na Argentina, que conta ainda com Colômbia, Estados Unidos e a equipe anfitriã. Já a chave com sede no Canadá tem Cuba, Porto Rico, República Dominicana e o próprio Canadá. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. São 17:27.
É a mesma pontuação do Botafogo.
É, 27 pontos. É verdade. Vamos lá, 17:27. Hoje vai chegar a 30. Vamos falar do Fluminense.
Atenção, Fluminense, pelo amor de Deus. Calma, calma.
Fortaleza e Botafogo. Vamos falar do Fluminense, que ontem voltou a vencer. Se reencontrou com a vitória. E o Maurício Costa tem os detalhes do Fluminense. Fica, Marcão, ou vem outro treinador, Maurício?
A vitória por 2-1 sobre o Grêmio pode não ter sido suficiente para garantir Marcão no comando do Fluminense. O próprio técnico interino ainda não pensa diretamente sobre a possibilidade. Chegar aos 22 pontos e ficar mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, por enquanto, é um alívio. Sobre ser efetivado, Marcão adota a cautela.
Sim, vamos continuar no dia a dia. Terça-feira a gente está trabalhando, é quarta, e se vier a situação do jogo no final de semana, a gente está preparado, vamos tentar passar tudo que for possível para eles e vamos fazer mais um jogo. Vamos esperar durante a semana. Sou funcionário do clube, né? Eu agradeço o presidente Mário, o Dr. Celso, mais uma vez pela confiança, de ter confiado no nosso trabalho, eu, Ailton, Edivaldo e toda a comissão técnica e os demais, staff todo, que realmente a gente se tornou um só hoje.
Marcão deixou bem claro após o jogo deste domingo que ainda não foi procurado pela diretoria tricolor para uma possível efetivação no cargo de técnico. Porém, ao ser questionado se tem condições de levar o Flu pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, Marcão demonstrou confiança.
Você hoje, quando você trabalha no Fluminense, você tem que estar preparado. A gente vem estudando bastante, tem feito algumas viagens. Converso diariamente com o Thiago Silva e Marcelo, são as pessoas que dão referência para a gente de jogo, de tudo que está acontecendo lá fora, tudo que está acontecendo aqui, Série B. Então isso nos dá a capacidade de estar aqui ajudando nossos companheiros no dia a dia.
O Fluminense de Marcão entrou em campo com uma escalação diferente da que Oswaldo de Oliveira vinha adotando. Alan foi o único volante e Daniel voltou a jogar no meio ao lado de Paulo Henrique Ganso e Nenê. O técnico interino explicou o motivo de ter alterado a equipe.
Eles fizeram esse jogo durante 7, 8 meses, né? Então, característica da nossa equipe, por isso a gente até optou hoje pelo Daniel, que já vinha fazendo isso há bastante tempo. É um jogo aproximado, um jogo apoiado. Então, jogando em casa, diante do nosso torcedor, a gente optou por essa formação. E é bom ver o Fluminense jogando dessa forma, com atenção nos detalhes, né, para a perda da bola, a gente melhorar algum tipo de posicionamento, mas é o tipo de jogo que a gente quer ver o Fluminense fazendo.
O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira e tem o restante da semana de treino para enfrentar o Botafogo, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meu caro Sérgio de Bocage, o Marcão, ontem interino, o Fluminense venceu, não fez uma brilhante partida, mas lutou, correu, foi bafejado pela sorte, fez um gol logo com 6 minutos, depois conseguiu segurar bem o Grêmio, o Muriel mais uma vez foi muito bem. Se você fosse um dirigente tricolor, tivesse o poder de decisão, você manteria o Marcão para esses 16 jogos que faltam ou traria um outro treinador?
Eu mandaria o Ganso embora.
Mas aí o cara tem um contrato de 5 anos, né, cara?
Ué, mas ele não, não fugiu à regra. Várias... Ele não descumpriu o contrato dele, claro, de comportamento, está sendo multado. Então,
e não é a primeira vez, você se lembra bem? Eu falei até na transmissão.
Sim, eu me lembro, eu estava ouvindo.
Eu tenho boa
memória. Eu estava na linha vermelha ouvindo você, na linha amarela ouvindo você, quando você falou que ele brigou com o Dorival.
Em 2010, com o Dorival. Isso. E todo mundo, nossos companheiros, eles disseram, isso não é personalidade, não, desrespeito. Quando ele bateu no peito e falou, não vou sair. E agora ele fez ele fazer isso.
Só que agora ele saiu, né? Eu acho que o Marcão vai acabar ficando pelo mesmo motivo que tiraram o Oswaldo, pressão dos jogadores. Porque ontem as manifestações foram todas favoráveis à presença do Marcão. A dúvida é quem poderia vir. Filipão,
já
como diz a Kiyomi, aquela repórter japonesa, Filipão, não tem a menor chance. Quanto é o salário do Filipão?
Não acredito.
O Filipão vai aceitaria. Para ele seria legal, porque ele nunca trabalhou no futebol carioca, né? Então seria bem interessante. Mas ele não viria. E aí quem vai trazer?
O lugar Cuca descartou.
O Cuca vai operar, não é isso?
Vai operar.
O Dorival opera agora, nessa semana mesmo. Vai operar um problema de saúde que ele tem.
Vamos ao...
Hoje o Cuca vai voltar para Curitiba para terminar o tratamento de coração dele. Só volta em 2020.
Os três descartaram. Então, Filipão, Cuca e Dorival descartaram. Surgem alguns nomes. O Lisca, com todo respeito, eu acho que é desespero.
Zé Ricardo.
O Zé Ricardo, que não está vivendo um bom ano. Eu acho um excelente
treinador. Saiu agora do Fortaleza.
Não foi bem no Botafogo esse ano. Foi bem ano passado. Foi bem esse ano. Saiu agora do Fortaleza. Zé Ricardo, Lisca e Maurício Barbieri.
Então, sabe uma coisa que me chama a atenção? Cadê o Jair Ventura?
É verdade. Tá aí, tá passando.
Ninguém mais falou em Jair Ventura. Vários técnicos, 4 técnicos caíram em outras situações, Série B também. O Jorginho saiu lá da Ponte Preta, já foi contratado pro Curitiba.
O Gilson Crenna saiu do Curitiba, do Cristiano.
Ninguém mais fala em Jair Ventura.
Curitiba não, Ponte Preta.
Verdade. Ninguém mais fala. O que houve? O que aconteceu com ele? Foi queimado no mercado? Tá escondido? Eu vou dizer, eu já tentei trazê-lo aqui ao programa na TV ou no Mundo da Bola. E não, porque tá estudando, porque isso, porque aquilo, mas nem cogitado pela imprensa.
É verdade. Ele saiu do Botafogo, teve uma passagem no Corinthians, no Santos razoável, e no Corinthians foi muito mal.
Mas mesmo assim, quantos técnicos foram muito mal e mesmo assim são lembrados?
É verdade. O Zé Ricardo, que eu acho um bom treinador
acabou
também.
Acabou de ser demitido e já está sendo procurado.
Foi no Botafogo, com ele foi eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Copa do Brasil, fez a pior campanha no estadual, 9º lugar, e ele foi empregado no Fortaleza e já está cogitado no Fluminense. Você lembrou um negócio? Será que o Jair está sem empresário? Eu não sei, porque esquecem dele totalmente.
Esquecem totalmente, né? Então, mas voltando só a falar do Fluminense, eu acho que o Marcão fica. É aquela história da pele tricolor, né? O Ailton, que está como assistente dele,
é um bom
profissional também. Estava trabalhando com a base, agora subiu para o profissional.
Está trabalhando no Resende, no Tom Benz.
Pois é, eu acho que o Fluminense deveria manter os dois. Somou pontos, agora vem o clássico contra o Botafogo. Questão de resultado, né?
Depois tem o Cruzeiro.
Eu acho que é falta de opção também no mercado.
Mas o que acusou o Abel? Recusou e no dia seguinte já tocou o Cruzeiro.
É isso aí tá dando uma confusão, esse negócio do Abel, meu
recusou,
amigo.
Recusou, mas é um direito que ele tem. Ele recusou. Mano, ele não quis voltar pro Fluminense.
Acho que ele não quis voltar pro Rio.
É, não quis, ele queria sair um pouquinho.
É uma impressão interessante, porque o Abel sempre falou, eu não pego trabalho no meio do ano.
Isso eu não entendi.
Mas eu tenho
isso uma explicação. Eu não entendi. Eu entendi. O Abel não pega trabalho no meio do ano. Ele pegou, a gente está em outubro.
Hoje é o último dia de setembro.
Ah. Olha, aliás, hoje é o dia das secretárias.
Parabéns a todas as secretárias.
Hoje é aniversário do nosso operador, Tony Godoy. Opa, também.
E hoje o Botafogo completa 26 anos do título da Comebol.
Que título é esse?
Comebol 93.
Comebol da Copa. Comebol não é a
Federação. Agora é a Sul-Americana, agora mudou o nome. Agora,
mas Comebol não é a
Federação.
Hoje é a Copa Sul-Americana.
E olha só. E depois eu explico se antes Comebol Sul-Americana.
Torres, né? Isso, capita. 30 de setembro de
93. Terivaldo, Suélio.
É, aquele time era fraco, mas conseguiu vencer.
William Bacana.
No gol. Tem um título sul-americano.
2-2
no. Tem clubes que não tem.
Não tem. Foram duas vezes e bateram na trave. Não, olha só, outro nome que... A informação que eu tenho em cima do Abel, do nome do Abel, conversei com o Leomir, que é o homem de confiança do Abel, o guru do Abel, o cara que acalma o Abel.
Tá sempre ao lado dele.
Dois jogadores ligaram para ele, que foram campeões com ele, pedindo, vem com a gente. E praticamente...
No Cruzeiro,
No Cruzeiro. Foram campeões com ele no Fluminense. O Thiago Neves e o Fred.
Sim,
demoveram o Abel de ir e o Abel acabou indo. E fez um contrato longo. Só indo, né, sobre o Cruzeiro, como é que pode...
A contrato longo se a diretoria do Cruzeiro for mantida, né?
Tem contrato até dezembro. Como é que pode...
Não, até dezembro de que ano?
2020. Como é que pode? O Rogério Ceni ficou 40 dias, tem direito a 4 milhões do Cruzeiro e já voltou pro Fortaleza. Futebol.
Por que era muito?
Porque ele fez contrato, meu querido amigo, até dezembro do ano que vem.
Aliás,
se
fizer
o somatório do que ele tem que pagar, claro que ele...
O Cruzeiro, e ele não abriu mão com todo o respeito.
Não, ele
todo
vai
direito.
Fazer um acordo, né?
Não. E aí obriga, o Cruzeiro vai ter que pagar, então paga aí o Thiago Neves, Dedé, quem mais derrubou o Rogério Ceni?
Ah, Egídio.
Esse assunto já está salgando, porque o Cruzeiro quer parcelar em 12 vezes essa multa rescisória. O Rogério Ceni falou,
existe uma lei que só pode contratar outro técnico se
ainda
o demitido...
Ainda não está em vigor. Ainda não está em vigor.
Isso é um bom tema. Hoje à noite o Alfredo Sampaio vai participar do programa.
Eu tive semana passada com o deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto, e na lei do que se for aprovada, o presidente do clube vai arcar, por exemplo, o presidente do Cruzeiro, você contrata o Rogério Ceni, manda ele embora com a multa de 4 milhões, ele vai ter que explicar por que ele fez um contrato longo e mandou o cara embora. Porque
é a lei da responsabilidade. Eles têm que pagar.
Vai envolver o patrimônio.
Ah, sim, envolve o patrimônio.
Envolve o patrimônio. Isso que está sendo preparado aí. Mas isso é um assunto que a gente vai bater um programa aí, mas final do ano a gente vai levantar esse tema, que é um tema. E eu recebi boas explicações nesse contato que eu tive. Até tive o prazer de conhecer o deputado Pedro Paulo, que me passou essas informações.
Mas esse projeto é meio furado.
Vamos aguardar, hein? Vamos aguardar, que tem muita coisa para rolar.
Dá tempo de falar?
Dá.
Dá, então. Série A, o que diz o projeto? Os 20 times da Série A não podem ter regimes jurídicos diferentes. Todo mundo tem que ser empresa, estão querendo obrigar. Ok? Todo mundo vai ser empresa. 4 caem no final do ano para a Série B. Na Série B ninguém é empresa, porque não tem condição de ser. Então vão descer 4 que são empresa, com outros 16 que não são empresa. E 4 que não eram empresa, que subiram para a Série A, vão ter que virar empresa? No ano seguinte, aí quem era empresa deixa de ser? Aí, por exemplo, eu caí da Série A, era empresa, caí para a Série B, deixei de ser empresa. Subi no ano seguinte, volta a ser empresa? E no sentido contrário, eu não era empresa, virei empresa e desci de novo.
Tira casaco. Tem que ser
discutido com muita
coisa. Valdir...
Não pode ser feito como querem, na correria.
Ô, Valdir, um outro detalhe. Um outro
querem
detalhe.
Querem fazer antes da aprovação da lei da nova lei da Previdência.
E um outro detalhe, mais importante ainda, em 30 segundos. Artigo 217 da Constituição garante às entidades de prática desportiva autonomia. O governo não pode obrigar, está escrito lá na Constituição, meu irmão. Ou muda a Constituição... Ou será que vai acontecer, bicho?
Esse é um assunto que vai dar, como diriam os antigos, muito pano pra manga. E o presidente do Fluminense, pessoa que eu gosto muito, meu amigo Mário Bittencourt, foi muito infeliz pedir pra cair somente 2. A regra do jogo.
Na Europa mudar. São pelo menos três.
Ele quer mudar.
Eu acho que quatro realmente, Mário, é exagerado.
Uma pessoa que eu admiro, mas você não pode dar uma brecha dessa no momento atual do
não
Fluminense.
Pode.
17 horas 39 minutos.
Uma vez Flamengo.
O líder do Campeonato Flamengo. Brasileiro. Mas teve três pontos, né? 49 a 46, é que ambos empataram. Tanto o Flamengo com o São Paulo e o Palmeiras com o Internacional. Quem chega falando do Flamengo, que joga quarta-feira, Nacional transmite Grêmio e Flamengo, direto da Arena do Grêmio, relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, reportagem Rafael Monteiro, o plantão do Bruno Mendes, e quem fala do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Vamos, Rafa.
Após empate contra o São Paulo no Maracanã no último sábado por 0-0, o elenco rubro-negro viaja nesta segunda-feira para Viamão, município da região metropolitana de Porto Alegre, onde vai ficar concentrado em um resort. Este planejamento de preparação para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira na Arena do Grêmio pelas semifinais da Copa Libertadores da América é o mesmo que deu certo na Copa do Brasil contra o próprio Grêmio em 2018 e nas quartas de final da Libertadores, quando o Flamengo superou o Internacional. Além de se distanciar da euforia do torcedor, o local conta com uma estrutura de centro de treinamento de Copa do Mundo, pois em 2014 o local abrigou a seleção do Equador. Em relação ao time titular, o técnico Jorge Jesus vai poder contar com força máxima, diferente do que o treinador fez contra o tricolor paulista quando poupou três titulares, Rafinha, Felipe Luiz e Gerson. O clube volta a disputar uma semifinal de Libertadores após 35 anos. O último clube do Rio de Janeiro a alcançar esta altura da competição foi o Fluminense em 2008, quando o tricolor carioca foi vice-campeão para a LDU. Até chegar nesta fase, o Flamengo ficou em primeiro do grupo D, que tinha LDU, Peñarol e San José. Nas oitavas de final, eliminou o Emelec nos pênaltis. Nas quartas de final, superou o Internacional. São 8 jogos disputados pela competição internacional. Ao todo, foram 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 16 gols marcados e 8 sofridos. O clube carioca é o responsável pela maior goleada da edição 2019, venceu o San José por 6-1 no Maracanã no dia 11 de abril. Caso o Flamengo chegue à final, vai garantir ao menos a premiação de $6 milhões, cerca de R$24 milhões. Esta quantia será destinada ao vice-campeão. O clube que levantar a taça vai embolsar $12 milhões, próximo a R$48 milhões. Além disso, cada equipe finalista vai levar 25% da arrecadação das vendas de ingressos para a decisão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É 7 horas 42 minutos, saindo do Campeonato Brasileiro e entrando na Libertadores. O Flamengo está indo agora para Porto Alegre, vai ficar em Viamão, que é uma cidade...
Eu também vi mão ali.
Viu mão também? Viu?
No lance do Fluminense Corinthians.
O Fluminense
Grêmio. Fluminense Grêmio. Eu vi a mão.
E o Flamengo para esse jogo contra o Grêmio, hein? Um jogo de cara de Libertadores, né? Porque um jogo que ambos já estão já falando, o Renato provocando o Jesus reclamando também do jogo contra o São Paulo. E o Flamengo vai completo e o Grêmio também. Tanto é que o Grêmio ontem botou 11 reservas contra o Fluminense.
Pois é. Hoje a imprensa portuguesa, o Renato, na verdade, está jogando para chamar atenção para ele. Né? Porque me parece ciúme, porque estão falando muito do Jesus. E ele resolveu bater no técnico do Flamengo, que está nem aí para a hora do Brasil. Não vejo motivo para essa situação. Acho que é só prejudicial ao jogo, acirra a rivalidade, põe o torcedor no meio de toda a discussão, sem necessidade alguma disso. Eu realmente não entendi essa postura do Renato. Mas, ele tem 65 anos e não trabalhou em nenhum outro clube na Europa. E daí? Né? Ele tem um vice-campeonato da Liga Europa, com o Benfica, que é difícil. Dois vice-campeonatos. Ele tem uma tríplice coroa que nenhum outro time em Portugal tem. Ele tem pelo Benfica. Isso não conta? Ele tem 3 títulos nacionais pelo Benfica. Ele é tricampeão, se fosse tricampeonato. Você vai dizer, lá é mais fácil. Lá é mais fácil
não
porque
é fácil, não.
Tem 3 concorrentes. Agora que o Sport está mais caidinho, né? Mas Porto, Benfica e Sport eram os 3 candidatos sempre, né? Aí hoje a imprensa portuguesa resolveu comprar a briga. Você leu sobre isso? Renato Gaúcho, que nunca trabalhou na Europa? Que nunca saiu do Brasil?
Até programas esportivos de lá também.
Programas esportivos também. Então, cada um tem a resposta que merece.
O Renato Crapolêmico é necessário. Eu adoro o Renato
Crapolêmico. Eu também. Pois é, troco de nada. E aí se não, só que ele é malandro, né? Ele criou toda a polêmica, mas diz que o Flamengo é favorito. Porque o Flamengo investiu 200 milhões. O problema não é do Jesus se o Flamengo investiu 200 milhões. O problema é do Grêmio, que não investiu 200 milhões. Tem.
E eu diria o seguinte:
o time do Flamengo é melhor que o do Grêmio.
Eu diria o seguinte: futebol é momento. E o momento do Flamengo é maravilhoso. Hoje, eu fui uma pessoa que.
A gente pode até, até te interromper. Vamos falar hoje. Hoje, quem jogou melhor a última partida? O Grêmio. Entenda. A última vez que o Grêmio entrou com o time titular, jogou melhor que a última vez que o Flamengo entrou com o time titular.
Mas o Grêmio pegou o Avaí, né? E o Flamengo pegou São Paulo.
Mas o Flamengo, eu tenho sentido alguns jogadores. O Bruno Henrique, desde que voltou da seleção, nunca mais repetiu uma boa atuação.
Mas o Flamengo tem muita qualidade. A gente tem que analisar um momento. Eu até fui um dos críticos com algumas posturas que ele tomou quando chegou. E hoje é a minha função. Criticar e elogiar. Hoje eu estou elogiando, porque o time do Flamengo consegue armar 4 esquemas táticos num jogo só. Ele joga, começa 4-1-4-1, vai para 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, porque é aquilo que eu digo sempre, você pode ter jogadores de qualidade, mas se você não tiver um treinador que saiba acertar o time, não adianta nada. Uma coisa, o cara que é rico, que compra um carro, um Fiat 147 sem ar. Quer dizer, não tem bom gosto. Então, não tem. Então, é o cara, o Flamengo, tem elenco? Tem. Mas deu na mão de um cara que soube montar o elenco. 17 horas 46 minutos. Vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
17 horas 47 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O revezamento 4x400 misto do Brasil correu pela ordem com Lucas Carvalho, Tiffany Marinho, Geisa Coutinho e Alexander Russo. O treinador da prova da seleção é Evandro Lazari. O Brasil ficou na 8ª colocação com 3 minutos, 16 segundos e 22 centésimos, com o tempo menor que o da classificação, quando o time foi 6º no geral e bateu o recorde sul-americano. Na qualificação, o Brasil teve Anderson Henrique, Geisa Coutinho, Tiffany Marinho e Lucas Carvalho. Mesmo assim, o grupo comemorou principalmente a conquista da vaga olímpica para os Jogos de Tóquio 2020. Os Estados Unidos levaram a medalha de ouro no 4x400 misto com recorde mundial, 3 minutos, 9 segundos e 34 centésimos. A Jamaica ganhou a prata com 3 minutos, 11 segundos e 78 centésimos e o Bahrein ficou com o bronze com 3 minutos, 11 segundos e 62 centésimos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 17. Tem algum detalhe, Bocão?
Hoje tivemos a final dos 400 metros com barreira no Mundial de Doha de atletismo e o Alisson Brendler, é o Alisson dos Santos, né? É o brasileiro que competiu desde 99. O Brasil não tinha um representante no final final desta prova. Ele entrou como o segundo melhor tempo, mas na final ele terminou em 7º lugar, penúltimo colocado. Mas foi o melhor tempo da vida dele. Ou seja, ele fez o melhor tempo da vida, bateu recordes sul-americano e tal, mas aos 19 anos ficou em 7º lugar. É uma promessa de bom resultado para o Brasil no atletismo nas Olimpíadas de Tóquio.
Maravilha, são 17 horas 49 minutos.
Botafogo, Botafogo.
E o Botafogo joga hoje às 20 horas na Arena do Castelão, diante do Fortaleza, com a reestreia do Rogério Ceni comandando o Fortaleza. E o Botafogo com alguns desfalques. Quem fala do Fogão é o Luiz Ferreira.
Olha, o Fortaleza está 4 rodadas sem vencer, está pressionado, o Botafogo está 3. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. Vamos ouvir, Valdir Luiz, a grande atração é o retorno do Rogério Ceni, além do jogo em si, obviamente, é o retorno do Rogério Ceni ao Fortaleza depois de pouco mais de um mês. Quem fala sobre esse retorno do Rogério Ceni e como ele aconteceu, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes.
Ninguém sabia que ia ser tão rápido, né? Ninguém esperava, ninguém mesmo, nem a gente, nem o Rogério, acho que nem o próprio torcedor. Quando o Rogério saiu, ele saiu para um desafio profissional e que certamente ele esperava ir até o final lá, que era um contrato mais longo, assim como a gente quando trouxe o Zé Ricardo esperava concluir. Mas o futebol tem essas situações, tem mudanças e a gente não pode ficar preso a dogmas, né? Ficar preso a situações. A gente tem que ter a flexibilidade de tomar uma decisão que entende ser o melhor para o clube. Foi sim muito rápido, mas eu acho que até pelo fato de ser muito rápido, fica até mais fácil a volta dele, né? Porque não foi tanto tempo longe. Ele volta, vai encontrar praticamente o mesmo elenco, com 3 peças a mais. Então é bom, né? Que a gente a mais, não é a menos. Vai encontrar a mesma comissão técnica, o mesmo clube, a mesma diretoria, no mesmo campeonato. Então acho que isso facilita também para que o trabalho possa fluir.
Pois é, esse presidente do Leão do PC, o Fortaleza, o Marcelo Paes, a tendência é que Rogério Ceni, que já está inscrito no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, pode estar sim na beira do gramado comandando Fortaleza, deve ter em campo Marcelo Boeck no gol, Tinga, Jackson, Quinteiro e Carlinhos, Felipe, Juninho e Osvaldo, Romarinho, Felipe Pires e Wellington Paulista. Já o técnico Eduardo Barroca tem problemas para montar o Botafogo. Joel Carli, zagueiro titular do Fogão, ainda está em transição. Alex Santana ainda está se curando de uma torção no pé. E o Gilson, lateral esquerdo, está suspenso. Por outro lado, Fernando e Luiz Fernando, cumpriram suspensão rodada passada, voltam. Outra novidade é Lucas Barro, que provavelmente deve entrar no lugar do Gilson. Tendência, o técnico Eduardo Barroca mandar a campo Gatito Fernandes no gol, Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Lucas Barros, Cícero, João Paulo e o amigo do Valdir Luiz, o Gustavo Bochecha, Marcinho, convocado para a seleção brasileira, Diego Souza e Luiz Fernando.
Aí, Marcinho não é o lateral direito?
Ele tá jogando no Botafogo. Hoje, ele hoje tá jogando como sabe, aquele esquema que o Zé Ricardo empregou no Flamengo, quando jogava o Pará e o Rodinei. Ele joga hoje como
ponta
um
direita.
Falso lateral, como um ponta, com uma liberdade e sem
compromisso. E por que ele foi convocado, Valdir?
Olha, meu querido amigo, eu não sei, eu acho que ele...
Você já elogiou ele nas transmissões?
Já algumas vezes.
Você já disse que ele merecia ser convocado?
Não cheguei a falar nisso, não. Falei boas partidas, mas não falei em termos de convocação. Sinceramente, não falei.
Ele já foi convocado para a base alguma vez?
Não. Eu acho ele um bom jogador, ponto. Se fosse mais, o Tite gostou, você sabe. Se convocação...
Você imaginou que isso viesse a acontecer?
Olha, quando o Tite deu uma declaração há uns meses atrás...
5 minutos antes.
Ele falou até alguns dias, meses atrás, que ele estava observando o Marcinho.
Eu não esperava...
O Marcinho e o Leonardo, lateral do Grêmio.
Do Grêmio, que se machucou agora. Bocajo, o que você achou? Você está rindo?
Eu tô rindo porque foi uma surpresa a convocação do Marcinho.
Para todo mundo.
Eu estava de folga sexta-feira, de repente comecei a receber zap. Marcinho convocado.
No lugar do Fagner, né? Para não prejudicar o Corinthians.
É, o Corinthians não pode ser prejudicado.
Então, vamos ver se o Botafogo hoje... O Barroca pode
não, ficar não na... Não, acredito. Para desespero de um amigo lá do Leme, não se cogita isso, pelo menos até o momento, informação que eu tenho. Mas futebol, tudo pode acontecer. Ô, Cássio, um abraço. Obrigado.
53, o Flamengo pode chegar na próxima rodada.
Tá bom. Um abraço. Não, na próxima não, mas 52.
É, pois é.
Tá bom.
Um abraço.
Obrigado. Bom planificação.
Luiz, um abraço.
Até o dia 31 de outubro, pessoal.
Boa espera para você.
Volta o dia das bruxas.
Vou sentir saudade de você.
Duvido.
Ah, vou sim. Estamos fechando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nessa segunda-feira, dia 30 de setembro. Tempo está indo embora, hein? Agradecendo o Sebastião e Xavier na mesa de áudio, Nielson Soares, controle geral, comentários do Sérgio de Bocage, a produção do Luiz Ferreira. Fique na Nacional, vem a programação normal no Mundo da Bola, volta amanhã, 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Vini. Fui.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.